E nós vamos falar um pouquinho sobre Donald Trump, a invasão do Capitólio. Donald Trump, que durante boa parte do seu governo exaltou o extremismo. Nós tivemos nos Estados Unidos manifestações e tensões em relação à política e postura do presidente norte-americano. E para isso nós temos uma conversa agora que você pode acompanhar pelo Dial 95,5 FM na CBN Maringá. E você pode acompanhar pelo facebook.com/radiocbnmaringá, pelo Twitter da CBN Maringá, a minha conversa com o professor Sidney Munhoz. O professor Sidney, ele é doutor em economia, pós-doutor em relações internacionais, professor da Universidade Estadual de Maringá, se não me engano, ele me corrige daqui a pouquinho, aposentado, se não me engano. E primeira coisa que eu falo é bom dia, professor Sidney, obrigado por aceitar o nosso convite.
Olá, Gilson, bom dia, boa tarde. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar com os ouvintes da CBN.
Professor, o senhor mais do que ninguém conhece sobre geopolítica, o senhor conhece uma democracia americana, o senhor estudou muito tempo os Estados Unidos. E a ideia dos Estados Unidos hoje, enquanto modelo de democracia, ainda vigora? Como é que a gente entende Donald Trump na história da democracia norte-americana?
Gilson, em primeiro lugar, é extremamente importante observar que os Estados Unidos é uma das matrizes da democracia global. Nós temos de um lado Estados Unidos e do outro lado França, Revolução Francesa, Revolução nos Estados Unidos. E nós somos herdeiros disso. Então tem aspectos importantes aí que devem ser considerados. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos agiram e atuaram mundo afora ao longo, principalmente do pós-Segunda Guerra Mundial, desestabilizando democracias, dando suporte a golpes, a desestabilização de regimes, e hoje os Estados Unidos estão a experimentar isso na sua própria casa, o que coloca aí problemas. Vejam, Estados Unidos tem uma estrutura partidária já bastante antiga e consolidada, em que, do meu ponto de vista, veja, eu posso estar errado, outros podem entender de forma diferente, Partido Republicano e Partido Democrata, principalmente a partir da última década do século XIX, portanto, mais de 120 anos, comportam-se muito mais como frações de um mesmo partido do que como agremiações políticas distintas. Há diferenças, regra geral. Democratas são mais protecionistas, democratas protegem mais o trabalho, têm mais preocupação com questões sociais, tributam os mais ricos, enquanto republicanos são menos intervencionistas, cortam impostos dos mais ricos e cortam benefícios sociais dos mais pobres. Mas a grande política, a política internacional dos Estados Unidos, ela é mais ou menos a mesma ao longo desse período, independentemente de se o governante é democrata ou republicano. No entanto, no presente momento, nós assistimos a um conflito e a uma ruptura desses paradigmas que levam, inclusive, a dissidências no interior do próprio Partido Republicano.
Professor, Donald Trump foge ao perfil médio, o padrão daquele que é o representante norte-americano? De repente, Donald Trump foi uma curva fora da ordem norte-americana? Ele é um presidente fora da casinha do esperado, vamos dizer assim?
De uma certa forma, sim. Eu diria que ele apresenta um conjunto de sintomas que apontam para uma psicopatia. Ele é uma pessoa egocentrada. ele, ao longo do seu governo, procurou implementar políticas que eram contestadas, inclusive, pelos seus assessores, etc. e tal. Portanto, ele é uma pessoa que não está sob controle do sistema. Ah, eu diria que Trump é uma expressão, em grande medida, dos tempos em que nós vivemos. Foi possível a Trump chegar ao poder por meio de um tipo de ação política, em grande medida centrada nas redes sociais, em que a diferença entre verdade e mentira, entre o real e aquilo que é fantasia, quase desaparece. O que nós vimos ontem no Capitólio foi uma manifestação de uma multidão, observe bem, instigada pelo presidente, o que em si já pode ser considerado um ato completamente inapropriado para a função que ele ocupa, mas uma multidão completamente crente que Trump ganhou as eleições e que as eleições foram roubadas dele e do povo estadunidense. Aquelas pessoas estavam convencidas, a grande maioria delas, de que estavam do lado correto e que estavam defender aquilo que elas acreditam que é a democracia dos Estados Unidos. Agora, é importante para o ouvinte, para o espectador que está a me ouvir ou a me assistir aqui, entender que, em grande medida, aquela multidão era composta por uma extrema-direita do Partido Republicano e por uma ultradireita, né, de outras organizações, algumas delas com um cunho neofascista, neonazista, né, bastante forte. E que essa atuação, ela colocou em xeque todo o sistema de segurança do Congresso dos Estados Unidos, inclusive há uma probabilidade de ser instaurado um inquérito para apurar responsabilidades, pois a polícia não atuou de forma adequada para conter a ação, embora é importante observar o seguinte, que os prédios federais do Distrito de Colômbia, em Washington, onde é a sede do governo, eles têm uma polícia própria. E a polícia de Washington, ela age de forma complementar. Portanto, ela só podia agir ao ser instada, ao ser chamada. Mas houve efetivamente falhas do serviço de informação, da segurança local, e houve cenas de confraternização entre quem deveria estar dando segurança lá e manifestantes. Portanto, essas questões, elas deverão ser analisadas. Agora, o que eu acho importante observar é que a postura do Trump ontem, ela foi fora da curva e ela já está a reverberar de tal forma que vários elementos importantes de segundo escalão do seu governo já pediram demissão hoje, eles querem se isolar disso daí, eles não querem pagar essa conta, né? Membros do Partido Republicano defendendo, veja, seria natural que dos democratas houvesse, mas já há membros do Partido Republicano defendendo o uso da 25ª emenda, onde o vice-presidente, com o apoio da maioria do Congresso declara o presidente incapacitado para continuar a exercer a sua função e ele assume o governo. Eu não estou a dizer que isso vá ocorrer, mas eu estou a dizer que há gente dentro dos republicanos já a defender isso. É uma tentativa de salvar o partido do ônus, né, dessa ação do Trump. Há alguns a defender um processo de impeachment, o que seria mais lento. Nós temos aí o quê? Nós temos até o dia 20, são 13 dias pela frente, né? 14 de ontem, 13 de hoje, e há uma preocupação de garantir uma estabilidade nesse período, e essa preocupação ela vem de setores dos mais distintos, desde militares, e aqui entra uma questão, né? Interpretações de que Trump teria tentado ontem articular um golpe ou um alto golpe, como falou o professor Levitsky de Harvard, mas que isso teria falhado. Por quê? Porque não houve um apoio militar. E como é que você faz um golpe dentro de um sistema de características democráticas, mesmo com as suas limitações que eu já apontei, se não há, né, apoio militar? E há uma mobilização importante de setores das grandes corporações, porque entendem que isso, né, pode ter um impacto muito grande nos negócios dos Estados Unidos, mundo afora, nesses dias. Então, eles querem uma solução para esse problema, né? Então, uma associação de industriais de peso nos Estados Unidos já se manifestou nesse sentido, defendendo o afastamento do presidente. E mesmo gente que participou do governo Trump, até pouco tempo atrás, entende que o presidente cometeu um crime ontem, que deve ser afastado e que deve ser processado por isso. Então, essa é a situação que nós temos nos Estados Unidos hoje.
Professor, o presidente Trump, ele, como você falou, ele é fora da curva, né? E os Estados Unidos, quer não, vão ficar registrados com a presença dele no governo. Isso é fato. E o senhor mesmo falou que corporações, grandes empresas estão preocupadas com isso, porque é a imagem dos Estados Unidos no mundo todo. Eu tenho aqui pouco tempo, mas eu queria encerrar com o senhor, se a gente puder fechar isso nos 2-3 minutos. É o seguinte, vai mudar, arranhou a imagem dos Estados Unidos do mundo? O guardião da democracia, de repente, mostrou seu calcanhar de Aquiles? De certa forma, o espelho que Trump deixou quebrou?
Bom, em primeiro lugar, os Estados Unidos sempre defenderam a democracia internamente, discursaram sobre a democracia do ponto de vista externo, mas deram suporte tanto para regimes democráticos quanto para regimes extremamente autoritários e ditatoriais. Para ficar em alguns exemplos, a ditadura militar brasileira, chilena, argentina e aí por diante. Então, é importante entender que essa imagem ela já é arranhada, né, dependendo do ponto de vista que nós olhamos. Agora, é um marco, porque desde a invasão britânica a Washington, na guerra de 1814, nós não tínhamos uma situação de invasão do Congresso dos Estados Unidos. E isso ocorreu ontem. Então, para isso acendeu uma luz vermelha para muitos conservadores nos Estados Unidos que disseram, basta, assim não é possível. Agora, veja, muito do que aconteceu ontem, estimulado pelo presidente dos Estados Unidos nos Estados Unidos, ocorreu muitas vezes em países de diferentes regiões do mundo, estimulados por agentes dos Estados Unidos. Ou seja, experimentaram em casa aquilo que muitas vezes promoveram fora de casa. A questão é como Biden vai trabalhar com essa questão. Biden é um homem do establishment. Não deveremos esperar uma revolução, uma grande mudança no seu governo. Mas ele vinha sinalizando com mudanças significativas, com composições, com setores mais à esquerda do partido e que apontavam para possibilidades de mudanças. Talvez os conflitos de ontem possam reforçar essa perspectiva. Agora, resta saber como será a correlação de forças para que mudanças mais significativas possam ocorrer. Eu, particularmente, sou cético em termos de mudanças rápidas na política interna e externa dos Estados Unidos.
Professor, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Agradeço demais por ter nos atendido.
Eu é quem agradeço a você, Gilson. Agradeço aos ouvintes da CBN. E até uma próxima. Continuo à sua disposição. Obrigado.
Conversei com o professor Sidney Munhoz. Professor Sidney foi professor da Universidade Estadual de Maringá. É professor de história, foi professor de História Econômica. Professor que é doutor em História Econômica e também pós-doutor em Relações Internacionais. Falamos um pouco sobre os Estados Unidos aqui. E aquilo que vai ficar da atitude de Donald Trump, como o professor Sidney diz, um homem fora da curva na história política norte-americana.
Gil, eu só queria ressalvar uma coisa, só para demarcar uma questão institucional que você mencionou. Sim, eu sou professor aposentado da UEM, mas continuo a orientar no mestrado e no doutorado aí, e sou professor visitante na Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu oriento na pós-graduação também. Tá?
Que bom que o senhor continua na ativa, professor. Que bom
sim.
Sempre.
Bem na ativa, tá?
Um abraço, obrigado.
Outro.